partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar.
Olá, meus caros alunos dos cursos de Física, Matemática e Química. Eu sou o professor Paulo Martinelli, coordenador dos cursos. E a nossa rádio hoje, que nós vamos falar sobre a Física e Tecnologia, está comigo nesse programa de hoje, nessa nossa rádio, que vamos falar para você, aluno, e para os nossos ouvintes. Nós sabemos que, além dos alunos da Unind, nós temos outras pessoas, outros alunos que participam também das nossas rádios. Eu estou com o professor Elcio, que é da área de tecnologia, e o professor que nós estamos da área de física, que é o professor Roberto, que entende aí o nosso físico e matemático também, né? O Elcio já é mais na área de tecnologia. Então, nosso programa, como fala de física e tecnologia, nós vamos trabalhar esses dois assuntos com vocês. Então, é importante que vocês participem. Se você que está nos assistindo tem interesse, tem alguma dúvida, pode mandar seu chat, que o professor Roberto e o professor Elcio estão acompanhando e, com certeza, nós vamos procurar responder para vocês. E, se por acaso, alguma pergunta que vocês mandaram para nós e nós não conseguimos responder no tempo hábil para vocês, que o nosso tempo também é curto, mas, com certeza, nós responderemos para vocês via tutoria ou, se for um aluno que não é da Uninter, mas que colocasse o e-mail, com certeza nós vamos responder para vocês. Então, com vocês, o professor Roberto e o professor Elcio. Então, vamos pela idade cronológica aí, né? Então, os mais novos primeiro. Então, professor Elcio, por favor.
Obrigado, professor Martinelli. Obrigado a vocês, obrigado, professor Roberto. A todos que estão nos assistindo, a ideia desse bate-papo é mostrar que física e tecnologia se cruzam em diversos momentos da história e que nós utilizamos no nosso dia a dia sem muitas vezes nem perceber. Né? O desenvolvimento tecnológico passa pelos conhecimentos físicos e os físicos se amadurecem através da tecnologia, com simuladores e instrumentos assim. Então, o bate-papo nosso está em cima desse eixo. E, professor Roberto, fique à vontade aí para começar a nossa conversa. E eu espero que a participação de vocês não só enriqueça, como também esclareça muitas dúvidas que a juventude pode ter.
Muito obrigado, professor Elcio, muito obrigado, professor Paulo. Boa tarde a vocês, meus colegas, amigos, e boa tarde aos nossos alunos e convidados também. E estamos aí para conversar sobre essa temática, física e tecnologia. E nada melhor, eu, físico, né, matemático, e professor Elcio, também da área da engenharia e matemático. Professor Elcio, quando nós deparamos com esse tema, né, ele já é algo, primeiro, amplo, tem uma significância gigantesca. Mas nós devemos identificar, principalmente, vamos lá, nesse momento de pandemia, né, que foi o momento que nós passamos por mudanças significativas, e dentre essas mudanças, eu acredito que ficou mais claro ainda o desenvolvimento da tecnologia. Mas quando a gente trabalha com essa definição de tecnologia, nós devemos identificar também desde o mais simples, né? Do mais simples, eu olho para o senhor, assim como eu citei em nossa conversa anterior, eu vejo esse tal de óculos, eu vejo a tela que nós estamos aqui, o professor Paulo comentando que, infelizmente, está com alguns problemas de visão, que tudo isso está relacionado com a física também. E, é claro, nós precisamos da tecnologia para que melhore ou que solucione esses nossos problemas. Utilizando esse mesmo conceito, nós temos aí hoje a tecnologia. Professor Elcio, o senhor está onde neste momento?
Estou na minha casa aqui em Pinhais, no Paraná.
Pinhais. Eu estou em Curitiba, no Capão Raso. Professor Paulo está com o microfone desligado. Mais uma tecnologia, ó. Tá vendo só? A tecnologia. O professor Paulo está com o microfone desligado, professor. Cuidado aí. Mas o que é interessante, quando a gente pega essa parte da ótica, nós devemos identificar, já foi só um pequeno detalhe, né? Mas o desenvolvimento da tecnologia, professor Elcio, o senhor pode falar melhor que eu. Nós temos essa tal de fibra ótica.
Se veja, uma coisa interessante. Para nós conversarmos aqui, ó, eu tenho...
Eu acho que quando... exato. Então, essa tecnologia que nós estamos conversando, né? Acho que quando se fala de fibra óptica, então, nós estamos aqui, o Elcio está na região metropolitana de Curitiba, não é longe, quer dizer, Pinhais, ele faz divisa com Curitiba, então, é uma cidade próxima. E lá nesse lugar já tem fibra óptica. No bairro que eu moro aqui, é o Jardim das Américas, também com fibra óptica. Então, você vê que eles estão trocando todos os cabos que são de cobre por fibra óptica. Só que mesmo fibra óptica, com essa tecnologia que melhora a velocidade, que algumas coisas que a gente antes tinha que trabalhar com uma tecnologia com um fio de cobre, que você trabalhava com um tipo de linhas, hoje a velocidade, você trabalha com banda larga, com uma velocidade maior para transmissão de dados, né, para você dar o download, o upload. Então, eu vou... Isso é a melhoria e a constante que tem na tecnologia, as melhorias que nós estamos falando. Quando o Roberto falou do óxido, essas coisas todas, quer dizer, então tem algumas tecnologias, seja no remédio, para melhoria de algumas doenças, que pode ser, use tecnologia para ver qual que é a velocidade dele para melhorar as coisas, pra, no meu caso, aí você tem que baixar o grau, a pressão ocular, que eles chamam de PIO, né, que é a pressão intraocular, quer dizer, são drogas, são produtos que você tem que usar para você melhorar isso. Antigamente, nós estávamos falando com o Elcio agora há pouco, então tem pessoas que às vezes têm alguma doença que acaba perdendo por falta até de conhecimento de alguns profissionais. Então, mas à medida que a coisa vai evoluindo, a tecnologia vem ajudando essa evolução, como foi falado pelo Roberto, vem ajudando a evolução dessas tecnologias para melhorar, para agilizar alguns resultados que antigamente eram mais lentos, hoje são mais rápidos. Então, volto a palavra para o senhor Elcio, né, que ia falar da fibra óptica, que lá na cidade dele, na cidade vizinha de Pinhais, também, onde ele está, tem fibra óptica. Mas não é todo local em Curitiba que tem fibra óptica.
Ainda, não é para dizer.
A pandemia realmente impulsionou a necessidade de comunicação virtual. E aí desenvolveu-se muitos aplicativos, mas para se comunicar com qualidade, com que o som saia simultaneamente com o movimento dos lábios, né, que haja uma sincronicidade de sinais, né, de qualidade de vídeo, há necessidade de mais banda. Então, a internet, que é, na verdade, o nosso canal de comunicação, ele se impulsionou, ele ganha velocidade, ganha qualidade quando eu uso fibra óptica. E o que é a fibra óptica? Uma maneira muito simplória, né? Muito simples mesmo. É um cabo que, ao invés de ter fio de cobre dentro, tem um produto que permite que a luz trafegue em altíssima velocidade, né? Através de reflexão, a luz vai sendo reflexionada nas bordas dessa fibra, atingindo de um ponto de origem até um ponto de destino. Então vejam que, o que é a fibra óptica? Utiliza um princípio físico de comunicação. E o que é a luz? A luz é uma faixa de frequência. Frequência medida lá em evidentemente, em megahertz, né? Não vou entrar aqui em detalhes, em numerologias, mas o que nós temos, então? Um recurso que é desenvolvido pela física, foi aprimorado, uma tecnologia que foi desenvolvida, foi aprimorada e que hoje faz parte do nosso dia a dia, tal como o professor Roberto, o professor Martinelli, como a eletricidade. Hoje nós nem nos preocupamos, né? Nós olhamos uma tomada e conectamos equipamento, mas por trás tem a transmissão da energia, tem a geração de energia, tem um princípio ali da geração de energia hidráulica, né? O utilizo do potencial hidráulico para conversão para energia elétrica. Então, isto que é a tecnologia. Então, nesse momento de pandemia, nós tivemos um impulso, e o impulso, evidentemente, foi o que o professor Martinelli comentou, está aí mudando o mercado, aí a parte econômica, de mudança dessa infraestrutura de comunicação, que antigamente, ou que ainda é baseada no par trançado, no cobre, e que hoje necessita ir para a fibra óptica para dar conta desses canais, múltiplos canais de comunicação que nós estamos usando, e nesse momento de pandemia está sendo muito utilizado.
Perfeito, professor. É muito interessante, né? Porque ali, quando nós pegamos a fibra óptica, eu particularmente vejo todos os conceitos da física, porque ali nós temos um meio em que ocorre o raio incide e ocorre essa reflexão total. Essa reflexão total, ela também é usada em outros meios, binóculos, lunetas e assim por diante. Por quê? Porque quando ocorre esse princípio da refração, ela vai ter a velocidade de propagação desse sinal, que ele vai emitir um sinal ali com as informações. E essa velocidade, ela é próxima à velocidade de propagação da luz no vácuo. Então, percebam a imensidão dessa informação, a imensidão da velocidade dessa informação. Então, nós temos essa qualidade, principalmente, como o professor falou, a fala, na forma que eu mexo aqui, consequentemente aparece para vocês a velocidade da transmissão de informações que nós temos. Né? Eu, particularmente, também, esse foi só um dos conceitos, né? Nós temos
isso, o microfone.
O dedo, né? O dedo, professor, eu vejo esse tal de dedo hoje. Eu tenho um filho com 1 ano e meio. Um ano e seis meses, né? O dedinho. E pega uma tela de celular e o dedinho. E olha só essa tecnologia. Nós temos a tecnologia hoje na palma da mão e nós usamos apenas o toque. Nós não precisamos mais de botão, é tudo via toque, que também é o conceito do campo, o campo elétrico que nós temos ali no celular, no touch. Mais uma vez, uma aplicação física no desenvolvimento da tecnologia.
Isso, o professor Martinelli até comentou, nós sempre dialogamos, porque veja que interessante, né? É uma tela capacitiva ali, onde você toca, há uma física por trás daquela tela.
Sim.
Todo mundo enxerga a tela. Mas a tela, na verdade, ela tem ali um campo, onde você encostando com o dedo, você faz uma alteração de campo, e essa alteração de campo gera um sinal, claro que aí é decodificado por um sistema computacional, chamado sistema operacional, que o celular hoje em dia, ele é um microcomputador, né? E que lá dentro decodifica e transforma essa questão. Mas veja que isso muda no hábito. O senhor Martinelli tem um netinho que ele interage com a tecnologia, na verdade ele é nativo da tecnologia, ele já nasceu no mundo onde a internet já existia. Nós não, nós somos imigrantes digitais. Nós viemos de uma época que não tinha internet, nós entramos nesse mundo. O senhor Martinelli, ilustre para nós algum exemplo para você perceber que essa mudança realmente ela é geracional, né? Já não cabe mais à nossa geração, já pertence às outras gerações.
Quando você fala que nós somos os migrantes ou imigrantes para a tecnologia, quando a gente lá nos anos 80 trabalhava com tecnologia, com a computação, quer dizer, para você fazer uma transmissão de dados e tal, era difícil, você fazia, como você acabou de falar há pouco, do par trançado, né? Então, vou dar um exemplo, para a gente se comunicar, para você mandar informações daqui para São Paulo, você fazia linha discada. Né? Você tinha um modem de transmissão de dados com uma velocidade 9600, às vezes estava tão ruim o tempo, que aqui é cabo, né? Que vai daqui a São Paulo, aí você tinha que baixar a velocidade para 4800 para que realmente os dados chegassem lá, saísse aqui pelo modem, que é o modelador de dados, que ele decodifica aqui quando eu mando a informação, e quando chega lá na ponta, ele também lá tem um outro modem que recebe aquela informação. Ele demodela novamente para transformar aquilo na informação que eu mandei daqui. Quer dizer, então, lá nos anos 80, eu trabalhava com a informação que era linha discada, né? Então, quer dizer, você trabalhava com isso, com o modem, hoje não, hoje você tem um próprio celular que você transforma isso aí, essa informação, via satélite, né? O celular é via satélite. Nós estamos aqui, nós estamos falando de fibra óptica, eu estou falando aqui do meu computador, que estou trabalhando na wireless. Mas até onde chega o meu modem aqui é fibra óptica. Só que onde eu estou na minha mesa e onde está o modem, eu estou em wireless, quer dizer, estou trabalhando com ondas aqui. Então, olha como é que é essa tecnologia. E quando foi um dos exemplos, se fosse aqui, a gente teria muitos outros exemplos. Mas o exemplo que vocês falaram do touch, né, na tela, hoje em dia até o próprio cartão, o cartão de crédito, de débito, já tem uma nova tecnologia de maquininha que você não precisa mais colocar ele para ler o seu chip. É de aproximação. Então, daqui a pouco, você não precisa mais colocar, é só você aproximar aonde você quer a informação, né? Porque aquele campo magnético da tela vai receber essa, sabendo que você quer colocar, que você quer tocar ali, né?
Exato. Em alguns lugares, nós já temos aí a tecnologia que nem cartão de crédito usa-se mais. Utilizam a informação da retina. Ou a pessoa pega o que precisa, os produtos que precisa, coloca na sacolinha e vai embora. E a captação da retina já faz com que seja debitado da sua conta. Olha só que tecnologia, né?
Eles estão usando, tem mercado já que está usando a tecnologia, até fala em física, né? Chama RFID, que é radiofrequência ID de identificador. Então, os produtos têm uma etiqueta, que é uma nova. O código de barra já é uma tecnologia também, né? O leitor de código de barras ele também pega a parte de leitura. O RFID reconhece através de uma faixa de frequência, novamente frequência, e leitor que codifica, que faz a leitura no caixa e você não precisa mais ter contato. Veja que a pandemia, né, o não ter contato, foi o professor Margério que botou o cartão magnético de aproximação, o chip do cartão magnético, acaba ajudando no cenário de até da própria saúde. Veja que interessante, né? Então, uma tecnologia física, né, a radiofrequência, a frequência aplicada a uma tecnologia com radiofrequência, usando computação, ajudam na saúde. Veja que é um encadeamento de setores que são diferentes, mas que são interligados através de conceitos físicos e tecnológicos.
Pois é. Eu também já aproveito, eu gosto de falar, porque nós somos professores também, além de tudo, né? E aí nós temos que identificar o seguinte, na educação, a tecnologia na educação, ela está presente? Bom, nós somos a prova viva, né? Uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado numa modalidade em a qual estamos vivenciando hoje. A nossa modalidade é EAD, só que aqueles que estavam no presencial, eles migraram para uma metodologia diferente, um modo diferente, né, que não é o EAD, não é um modelo híbrido. Isso que é muito interessante, que o pessoal às vezes confunde isso.
Isso, o pessoal confunde, né? É que nós fomos... O presencial, hoje, né, a pandemia condicionou o ensino ao modelo remoto. Então, exato. Na verdade, o modelo remoto é um modelo de sala de aula tradicional estendido, né? A tecnologia, antes o meio de comunicação era o ar, e vamos dizer também, professor Roberto, professor Martinelli, nós usávamos a tecnologia porque a propagação de ondas, né, através do ar, é uma área da física chamada acústica, né? Então, tá lá, isso não é ondas, né? Quando eu mudo essa maneira, onde eu preciso de um elemento tecnológico, uma câmera, um microfone, de captar essa imagem, transmitir isso através de internet, eu tô mudando a tecnologia e os conceitos físicos utilizados, mas o conceito educacional continua o mesmo. Então, no remoto, eu tenho o mesmo tempo. No EAD, que é um pouco diferente, que dentro do EAD, o aluno tem uma outra dinâmica, né? Ele utiliza também de outros recursos. Mas vejam, na educação, agora, na pandemia, nós estamos, eu falo isso muito com os professores, nós estamos visitando territórios antes não visitados, né? Então, essa geração, o professor Martinelli vem com essa geração que o touch, né, que a geração já está imersa, a geração nativa tecnológica, ela se encontra muito mais propensa a utilizar tecnologia do que, quem sabe, a nossa geração. Tem muito mais facilidade, muito mais comunicação. E ele já vinha utilizando também a comunicação. Ele usava aí os streaming de vídeo disponíveis na internet, disponível na TV a cabo, disponível na TV, Smart TV. Eles já usavam isso. Agora que nós estamos fazendo, dando uma figuração, uma roupagem pedagógica para essas questões. Então, esse público já é consumidor de tecnologia. O que eles não estão sabendo é que por trás disso tem todo um conceito físico estudado, e não só estudado, né? Não é porque passou a física, ela está em permanente, como a matemática, como qualquer ciência, em permanente
desenvolvimento.
Então, muitas tecnologias que nós utilizamos, que são desenvolvidas aí desenvolvidas na corrida espacial, né, que são desenvolvidas aí em a gente vê para televisão, né, aquele foguete lançando, nós estamos utilizando a comunicação, alguns recursos. Então, é importante entender que a pedagogia, o ensino, se apropriou dessa tecnologia que por trás tem os conceitos físicos e que, de uma certa maneira, claro, não podemos deixar a parte humana de trás, nós temos a sociologia, a pedagogia, precisa nos aprimorar mais nesses conceitos, mas com certeza o ensino é um grande usuário da tecnologia e dos conceitos físicos.
Bacana, professor Elcio. Eu até fiz algumas observações, fiz aqui algumas citações. A quem é que diz isso sobre essa tal de pedagogia que nós devemos organizar, né? E o que é interessante também, a nossa BNCC, ela está sendo, agora nós temos a nova BNCC, ela está sendo moldada para que nós tenhamos também esse desenvolvimento da interação e da interatividade, que são coisas diferentes. Uma interação nada mais é do que o que nós estamos fazendo aqui, estamos numa conversa, estamos tendo uma interação. A interatividade é pegar o aluno e colocar ele em contato com essa tecnologia, para que ele tenha essa interatividade. Tá? Então devemos ter a interação, mas devemos ter a interatividade. Eu citei mais alguns conceitos sobre essa tecnologia, alguns nomes que fizeram aqui uma fundamentação sobre tecnologia. Aqui eu coloquei um Tikhomirov, não sei se vocês conhecem, mas Tikhomirov ele defende três teorias, da substituição, complementação e reorganização. Isso na parte dos computadores, o professor Paulo é fanático nessa área também, e eu acho que ele vai concordar com o que nós temos aqui. Quando ele colocou essa ideia da substituição, ele coloca o seguinte: a máquina ela pode substituir o homem, mas essa não é a melhor definição. Se a gente pega nas grandes indústrias ali, por exemplo, já aconteceu da máquina substituir o trabalho humano. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que fazer o quê? Uma complementação, que já entra na segunda teoria, né? E depois, por último, ele coloca na reorganização. Vou tentar colocar isso daqui, que talvez fique mais legal. Quando nós colocamos essa definição de reorganização, nós devemos transmitir também para o nosso aluno essa ideia. O computador, ele deve ser uma ferramenta que ele deve reorganizar o pensamento humano. Como assim? Como assim? Nós devemos ter essa junção, humano mais computador. Eu coloquei o exemplo, até conversei com o professor Elcio antes, nessa reorganização. Eu nunca vi o professor Elcio sem o óculos. Eu nunca vi o professor Elcio sem o óculos. Por quê? A partir do momento que o professor Elcio está sem o óculos, ele tem um pensamento, ele tem um foco. A partir do momento que ele coloca o óculos, ele tem uma reorganização do seu pensamento para a sua atividade. E quando nós fazemos essa tecnologia, nós devemos identificar também que essa máquina, ela tem que fazer essa reorganização, tem que somar. Um outro exemplo, o professor Elcio também é fanático pelo Excel. Eu posso simplesmente pegar uma operação matemática, eu posso fazer aqui na mão. Mas quando nós temos uma máquina, um computador, uma ferramenta semelhante a essa, nós podemos ter essa reorganização, nós podemos pensar de uma forma diferente, nós conseguimos melhorar a relação entre a máquina e o ser humano. Eu acredito que essa visão ficou bem bacana, não ficou? O que vocês acham?
Ficou assim, ficou boa, porque veja só, Roberto, acho que é importante a gente entender o eixo que nos move, né, a tecnologia ela, e a física também. A física explica os fenômenos naturais, a física explora os fenômenos naturais e ela fundamenta, e a teorização dos fenômenos naturais possibilita o homem experimentar. Então, veja, vamos na essência daquilo que nós trabalhamos, né? Então, nós temos um conhecimento. Então, o conhecimento está lá, é um conhecimento teórico, um conhecimento que é experimentado. Quando eu trago esse conhecimento para a parte humana, eu trago um desenvolvimento de habilidades. Então, eu vou trabalhar esse conhecimento através das habilidades. Então, eu vou trabalhar lá, melhor a fibra ótica, eu vou trabalhar mais algum recurso. Quando esse ser humano entra, ele entra com aí a transição, com teoria, a transição conteúdo, ele vai ter uma atitude, tá? Aí, esse ser humano, ele é dotado de valores, então ele, por exemplo, ele é um ser humano que pensa, que sente, que dorme, que tem toda uma... E, por final, ele é um ser humano dotado de emoções. Então, qual foi esse trânsito da física, tecnologia, ser humano? É a chave. Conhecimento, habilidade, atitude, valores e emoções. Veja que a nossa cozinha, que, ó, eu estou justamente olhando para um artefato tecnológico, micro-ondas, tá? Micro-ondas, física, né? Conhecimento em transformar a física em aquecimento da coisa, em aquecimento de produtos. Habilidades, alguém transformou. Quando esse ser humano utiliza o micro-onda, ele está entrando na atitude dele, dos valores e das suas emoções. Então, física e ser humano... Através da tecnologia, acho que fica muito bem claro o que você colocou a respeito do óculos. A gente se reorganiza, né? Eu não posso. É um artefato tecnológico. Isso vale para aqueles que usam o nosso computador. Hoje, sem computador, não teria como. Nós não teríamos como estar nesse momento. Por isso que é importante.
É isso interessante. Devo até colocar mais uma frase que chegou para mim agorinha. E diz o seguinte: tecnologia não melhora e não resolve nada. É uma possibilidade que nós devemos explorar também. E o que nós, quanto seres pensantes nesse momento devemos fazer? Nos apropriar de conhecimento e de informação.
Exatamente.
E hoje a tecnologia está nos proporcionando isso. Estava conversando com o professor Elcio também a respeito, por exemplo, eu sou professor de física, e a física ela é experimental, e eu preciso comprovar alguns conceitos, e essa comprovação se dá de que forma? Fazendo. Isso. E aí nós estávamos conversando sobre alguns simuladores. Adianta eu ter uma ferramenta, adianta eu ter um simulador, adianta eu ter um computador, o melhor computador aqui na minha mão, se eu não sei usar? Adianta eu possuir acesso ao melhor simulador, o mais caro, se eu não sei utilizar? Então, o ponto principal é, a tecnologia e a física são aliadas, mas aliado a tudo isso, nós devemos também ter a preparação, temos que construir essa bagagem para que nós possamos utilizar da forma correta. O nosso pensamento também tem que ser reorganizado para que isso. Nós possamos utilizar da forma correta, desfrutar, né? Desfrutar dessa tecnologia aí.
Eu concordo contigo, Roberto, concordo porque assim, os simuladores hoje disponíveis, eles permitem que nós façamos aplicação do conhecimento físico, do conhecimento matemático, do conhecimento em qualquer área da ciência para uma situação real. Então, você veja, o simulador, ele constrói um ambiente virtual considerando todas as possíveis variáveis. E quando eu vou para a prática, eu já tenho simulação. Então, eu tenho criação, modelos, né? Eu crio modelos, aí a matemática vai explicar, a física vai muito bem explicar. Então, são cenários, são esses simuladores, e nós estamos aí enriquecidos de diversos tipos de simuladores, físicos, matemáticos, biológicos, agora aí no desenvolvimento da vacina da Covid-19, conhecimentos químicos, né? A química utiliza muito. Então, a gente é assim, rico e feliz de dispor de tantos simuladores para poder fazer essas aplicações.
Pois é. O senhor quer falar? Pode falar, professor.
Não, eu acho que é importante a colocação de vocês, porque quando você fala ali, o Roberto falou antes, será que a máquina ela vai realmente substituir o homem? Veja bem, o que, que tem por trás de um simulador desse? Quantas coisas foi colocado ali dentro nesse algoritmo? Uhum. Que foi pessoas pensantes e com exemplos ou com dificuldades anteriores que foram organizando o pensamento e para jogar dentro de um sistema, de uma programação, preparando um algoritmo para que aquilo que vem acontecendo, se realmente vai, quer dizer, quais são as variáveis que eu tenho. Então, isso, quer dizer, são pessoas que estão visualizando o teu futuro, você vai abrindo os horizontes. Cada situação que você vai... Que vai acontecendo, que vai sendo precisa, você vai jogando lá dentro dessa programação, né? Nós que viemos da área de programação, a gente sabe disso, às vezes que quando você vai desenvolver um sistema, você pensa, fala com o usuário, vê quais são os problemas, o que, que já aconteceu de problemas com ele, para a gente colocar isso dentro da programação. E às vezes acontece o quê? Alguns que a gente chama de bug, né, na área de programação, coisas que não foi pensada, coisas que talvez nunca tinha sido acontecido ou nunca tinha passado pela cabeça para quem fez a coisa, para colocar lá dentro. E acontece que trava um programa, dá os problemas. Por quê? Porque não foi pensado. Então tem que ter as pessoas pensando para colocar dentro desses simuladores, sim.
É interessante isso daí também, professor, que o senhor está colocando, né? Porque até então, uma definição que era muito popularmente era usada é que o computador é uma máquina burra. Burra por quê? Porque ela não faz nada sozinha. Ela precisa de ter alguém que conduza ela. A exceção, talvez o professor Delcio até coloque melhor que eu a definição, os computadores quânticos, né, que está sendo um desenvolvimento tecnológico, e os computadores quânticos, eles estão nessa definição de que eles irão pesquisar a melhor solução, ele já traz a pergunta e traz a resposta. Seria isso, né, professor Delcio?
Mas antes de...
Pode falar, depois eu volto, pode falar.
O quântico, ele muda a filosofia, né? Ele sai da questão da binária e trabalha com maiores níveis de decisões, ou seja, vai permitir um maior aprofundamento e a rapidez, vai trabalhar com mais informações do mesmo ciclo de trabalho, né?
O problema é, como ele vai pensar muito rápido também, é questão de segurança, né? Então, já tem o pró e o contra, né? Isso é muito interessante, que esse pró e contra vem em mais uma situação que nós temos aqui, né? Nós falamos da tecnologia. A tecnologia, para alguns, pode ser muito bom, mas para alguns ainda, o tradicional é correto. É uma forma de aprendizagem do tradicional, às vezes, é mais eficiente do que a tecnologia. Então, o que nós devemos procurar? Sempre evoluir nas metodologias, procurar novas metodologias para que nós possamos atingir os alunos e também na tecnologia. Nós devemos nos apropriar desse conhecimento e devemos levar aos demais, né?
Exatamente.
É isso aí. Gostariam de colocar mais alguma coisa? É que esse tema também é fantástico.
Ele é vasto, ele é vasto, e é, o importante é sair, é carregar a questão que física, tecnologia estão no nosso dia a dia, são ciências, né? Na verdade, tecnologia ela é uma conjunção de ciências, de conceitos de científicos que apropriam-se, que amadurecem a cada momento. Então, isso, é, que todos tenham assim, essa segurança que física e tecnologia estão permanente cruzando e vão se continuar se encontrando nos novos artefatos tecnológicos que vão surgir ainda. Né? Eu não duvido de nenhuma capacidade humana de que nós vamos ter máquinas muito melhores que vão proporcionar, aí fechando o teu ciclo, vão proporcionar bem-estar, segurança, saúde, que vão trazer ao ser humano melhores condições de vida. Eu agradeço a presença de todos, até porque nós já estamos esgotando o tempo, em cima do laço aí, né, Roberto?
É, mas isso aqui, eu acho que eu ia colocar isso, Elcio, que eu acho que é importante, é um assunto que a gente pode voltar, porque realmente essas coisas que vêm acontecendo no nosso dia a dia, que vêm acontecendo, todos vocês que estão nos assistindo, que têm, sei lá, talvez um relógio, um celular, um computador, tudo isso nós estamos usando o quê? Tecnologia. E por trás disso tem a física que está trazendo essas informações também. Tá? E muitas coisas estão vinculadas atrás dessa tecnologia, está a química também, porque se eu tenho um celular na minha mão aqui tem química, né? Nesse plástico, nesse vidro, que tem química. Dentro da plaquinha que tem dele, tem o quê? Tem misturas químicas. Então você está misturando essas informações todas. Então ela é interdisciplinar, não é verdade? Quer dizer, você está trabalhando com a física, com a química, com a matemática, né? Porque você fazer as coisas matematicamente, você resolver uma continha, uma coisa, mas para você conseguir resolver, para chegar num ponto de ebulição, chegar num ponto que realmente você pode pegar uma tela dessa, um touch, você está usando muita matemática aplicada em cima disso também, e por trás disso está o quê? A evolução da física, a evolução da tecnologia, dessas coisas.
Tá, todas as áreas, né, professor? Geografia, todas. Localização...
Não, isso que eu queria falar. Tudo, acho que independente da área que o cara está, é na área de tecnologia. Quer dizer, o cara que está na pescaria, ele já sabe hoje de onde está o peixe. O cara que está na agricultura sabe como é que são feitos. Quer dizer, antigamente a tecnologia para você na agricultura era uma coisa, mas hoje a tecnologia era do conhecimento, o pessoal tinha um conhecimento, mas usava uma tecnologia. Hoje usa outras tecnologias, né? Que tem agilidade no processo. Bom, o nosso tempo acho que se esgotou, né? E eu, como coordenador, professor Paulo Martinelli, eu quero agradecer principalmente a você que está nos assistindo, nossos alunos, nossos espectadores ou telespectadores, vamos dizer assim, porque estão lá do outro lado, lá na telinha, ou no celular, ou no notebook, ou no desktop, ou no palm top, né? Num equipamento desse aí, estão nos assistindo. E também aos meus professores da minha área, que com certeza estão ligados, estão lá nos seus bastidores também, e vocês dois que estavam aqui falando da tecnologia e falando da física. Meu muito obrigado, né? Eu passo a palavra agora ao Roberto para encerrar, então.
Muito obrigado, professor. Mas olha que interessante, de toda a tecnologia, o nosso canal é a rádio. Olha só, a tecnologia a qual estamos vinculados nesse momento é a Rádio Uninter. De todo o desenvolvimento de internet, conexão, temos o rádio ainda que muitos...
Só que hoje a rádio ela está com imagem, né?
Pois é, olha só.
Era só ondas, né? Ondas curtas, ondas longas, né? E hoje ela tem imagem também. Né?
Que maravilha. Eu queria comentar, eu tenho vários simuladores que eu abri aqui, o professor Elcio também é da área da tecnologia, professor engenheiro de produção, eu estou fazendo engenharia de produção, e na parte de programação ali, engenharia de produção, nós tínhamos bastante coisa para falar sobre programação, trazer para vocês algumas ferramentas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Mas vamos marcar em outro momento, professor. Agradeço o convite de vocês, agradeço o momento de trocas aqui com vocês. Muito obrigado e boa tarde a todos que nos acompanham.
Um abraço a todos. Obrigado.
Um abraço. Até mais. Tudo de bom.
Rádio Uninter, uma emissora do grupo educacional Uninter.